Bom dia. Eu costumo estar na frente de aula e a gente sempre enfatiza o bom dia. Muito bem, aí, porque o segundo bom dia vem com um sorriso, né? E é sempre melhor você ver pessoas bonitas na plateia sorrindo, né? Não sisudas, 9 horas da manhã, todo mundo às vezes chegou, viajou durante a madrugada, né? Ou chegou tarde, acordou agora cedo. Então, um bom dia com um sorriso, sempre começamos bem, começamos melhor, né? Bom, agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês mais uma vez. Como eu falei, o nosso compromisso é sempre disponibilizar a Secretaria de Regulação e Supervisão para que a sociedade, os regulados, né, que a gente chama assim, mas é um chamamento carinhoso, tá? Os regulados, os interessados possam aprender, possam nos ensinar, trocarmos experiências e, ao mesmo tempo, ter a chance e a oportunidade de também apresentar o nosso trabalho e assim fazer reverberar não só as diretrizes e orientações que nós temos recebido do ministro Mendonça Filho, a qual é um entusiasta dessas atividades, mas também poder apresentar os nossos números, dados, aquilo que nos move de prover para a educação superior brasileira a qualidade necessária e também trazer aquele feedback, aquela resposta e ouvir, né, de todas as ações que nós temos implementado. Então, eu gostaria, desde já, agradecer ao diretor-presidente da BMS, professor Janguia Diniz, pela oportunidade. Fico muito grato, né, de poder estar aqui voltando e falar sobre esse assunto, que, para nós, da Ceres, é muito caro, muito rico, na essência da importância que ele tem. Agradeço também a nossa panelista aqui, a doutora Yara, que vai nos acompanhar, aos nossos colegas diretores da Ceres, Patrícia, o Robério, a Andréia. Fazer aqui um agradecimento também especial à nossa diretora, né, Simone Horta, que está aqui presente. Como o professor Janguier falou, nós temos a responsabilidade de colocar essa portaria, o decreto, na rua, mas também a Simone foi uma das pessoas que nos ajudaram e teve um papel muito importante na condução dos trabalhos. Nós só organizamos e articulamos para que saísse, né? E, claro, trabalhamos, conversamos e dialogamos, e fica aqui meu registro, Simone, pelo agradecimento, tá? A todos e a todas, bom dia. Faço esse agradecimento também em nome da nossa equipe e a equipe da BMS, que sempre está muito bem articulada conosco, e agradeço muito. Registro também a presença do nosso chefe de gabinete, o professor Rubens Martins, que está aqui conosco acompanhando, guerreiro incansável das nossas lutas, né, e do nosso dia a dia, né, Rubens? Bom, eu tenho apresentado já em algumas ocasiões, né, essa apresentação. Coloco à disposição, até onde nós levamos essas discussões, e deixo à disposição também de todos os membros da BMS, né, os seus associados e dirigentes, servidores, né, funcionários, para que isso possa reverberar sempre da maior maneira possível e da melhor maneira possível. E eu digo, né, e peço licença àqueles que já viram essa apresentação no ambiente do Semesp, da ABED, né, ontem nós tivemos no Cinep, em Minas Gerais. Isso só enfatizando, nós não estamos fazendo nenhum roadshow, né? Não tem roadshow da Ceres, né, mostrando o que é a Ceres, explicando. Mas eu acho que é importante, da nossa parte, apresentar, né, trazer as boas novas, e acredito que esse momento foi construído conjuntamente com parceiros importantes, com as associações que nos ajudam e estão ali do nosso lado dia a dia, né, cobrando serviço, né, dando soluções, apresentando caminhos. Eu acho que é uma da forma que nós temos de estarmos juntos, conectados. E só para enfatizar, ainda teremos, dentro dessa proposta, entre aspas, né, desse roadshow, né, no Semerj, no Rio de Janeiro, na Bahia, em Goiânia, estão todos programados para Santa Catarina, né, para mostrar e apresentar e deixar à disposição o Ceres em Ação, né, como nós lançamos o evento lá em Gramado, e estamos levando a todos os estados do Brasil, na medida do possível, da agenda, né, coadunando as possibilidades e as necessidades, levando os serviços da Ceres para todos os lugares. E, claro, isso também nos ajuda de uma forma de prover os processos que são da região e, ao mesmo tempo, dar uma solução e apresentarmos aquilo que nós temos trabalhado no âmbito da secretaria. Perfeito? Não vou tomar muito tempo, acredito que até 1 hora da tarde a gente libera todo mundo, professor, pode ser? Tá. Tem lista de presença?
Uma hora, tá bom.
Não? Então tá. Mas minha mãe disse que eu tenho bicho carpinteiro, então eu vou ficar de pé, se assim me permitirem, para fazer a apresentação. Pode ser? Pode? Então vamos lá. Acho que já tá no jeito. Ok? Enquanto eu vou contar uma piada. Não, brincadeira. Né? Fazer um stand-up aqui, né? Senão o pessoal me manda embora. Vamos lá. Perfeito. Posso ir passando aqui? Não tem problema? Foi? Ótimo. Então, vamos lá. Decreto 9057, que muda na EAD para as instituições de ensino superior. Né? É uma pergunta bastante interessante para uma investigação, talvez até para uma tese de doutorado, uma dissertação de mestrado, né? E os senhores e senhoras poderão incentivar isso no ambiente dos seus programas. Né? Mas a gente já descobriu algumas delas, né? Algumas hipóteses para essa pergunta e, ao mesmo tempo, alguns posicionamentos que são importantes nós levarmos em consideração nesse debate todo. Né? E eu vejo aqui a Rita já está cansada de ver essa apresentação, né, Rita? Né? Mas, por favor, não conta nada para ninguém. Né? Então, tá bom. Então, joia, vamos lá. Eu apresento essa imagem, né, porque muitos dos senhores sabem o que é isso, outros não têm uma vivência, né? Mas, sobretudo, aquele que vive numa determinada região do Brasil conhece esse negócio aqui. Eu vou falar um negócio, porque eu não vou falar o nome, senão eu mato a charada. Né? Mas quem vive, por exemplo, nos estados do Sudeste, do Nordeste, pouco vê essa imagem. Né? Mas para quem vive no sul do país, no Centro-Oeste, mais vinculados ali à faixa de fronteira, estão acostumados a ver esse marco. Né? Esse marco fronteiriço, que define, aí na visão da ciência política ou do direito, o início ou o fim das relações bilaterais entre países. Né? E são frutos, né? Esses marcos, o estabelecimento desses marcos, né? São frutos de tratados, de acordos bilaterais, são frutos de negociações entre as partes, entre dois lados. Né? Aonde vai passar ali, dado ao seu contrato ou um tratado internacional, fixando o limite, fixando aonde vai e aonde fica, né, num determinado estado, o limite daquele estado. Para muitos, essa figura, geralmente para quem não tem uma vivência, né, de uma região de fronteira, significa o fim das coisas, né, o fim do estado, o fim do país, o fim da região. Para quem está na fronteira, ele verifica o início das coisas. E aí por que, que eu trago essa alusão e o sentido figurado de um marco de fronteira? Na discussão do EAD, não era diferente. Muitos viam o EAD como fim, né? Algo que não vai dar certo, que não vira, que é algo que estão forçando a barra, né? Que chegou, acabou. Né? Se a educação conversa com eles, a educação à distância, nós não precisamos conversar. Só que para outros, o EAD é o início, né? E esse momento de discussões que nós temos em relação à nova configuração da regulamentação do ensino à distância no Brasil significa para nós o início das relações, de boas relações, o início de um novo marco para educação à distância no Brasil. Enquanto muitos, né, verificam que é o fim da situação, né, em relação a vários temas educacionais, nós verificamos como o início. Então, ali para nós, o marco é um ponto de partida. E é um ponto de partida na qual todos deverão estar atentos e estabelecer ali não somente as regras do jogo, mas saber quais são os nossos limites e as possibilidades de avanço que nós temos em relação ao mundo da educação à distância. E aí vamos falar sobre o que é o marco regulatório, né? Trazendo somente uma pequena discussão para nós entendermos quão bom e quanto é rica essa discussão que nós temos em relação à resolução, a portaria 11 e, ao mesmo tempo, o decreto 957. Né? Vejamos. O marco regulatório é um conjunto de normas, leis, diretrizes que regulam o funcionamento dos setores. A gente poderia ficar por aí. Né? É o marco onde vai destinar quem pode, quem não pode, quem vai, quem fica, quem avança, né? E daí por consequência. Ambiente que concilia a saúde econômico-financeira das empresas, com as exigências e expectativas do consumidor, É um ambiente legal onde traz as normas de fiscalização e também que possui indicadores de qualidade para que nós possamos avançar ainda mais nesse debate e nessa discussão. Agora, o marco regulatório ele é importante também para trazer as regras do jogo, né? E como essas regras do jogo serão apresentadas aos participantes dessa modalidade, dessa relação, desse jogo, né? Eu estou falando jogo não no sentido pejorativo, mas no sentido de entendermos o cenário, né? O cenário. Então, as regras daqueles atores que eles estão se comportando dentro daquele cenário. Como que eles podem se comportar e, ao mesmo tempo, usufruir das normas para avançar nas suas estratégias e nos seus objetivos, né? E, além disso, essas regras garantem, né, o respeito dessa relação, tanto desse cenário quanto o posicionamento que esses atores possuem dentro dessa realidade, dentro deste relacionamento. E por isso que o marco regulatório ele pode ser estabelecido em várias áreas, né, da nossa convivência, né, da nossa sociedade, seja ele também nas várias áreas do conhecimento, tanto na economia, quanto na biologia, quanto na ciência política, onde eu vou puxar a brasa para a minha sardinha, onde vai trabalhar as questões de ordem e equilíbrio, por exemplo. Mas nós podemos ter um marco regulatório para a economia, né, um marco regulatório para as ações, né, de direito, e daí vai. Né, ou até mesmo relações de consumo, como nós estamos colocando aqui de início. E aí há dois modelos, né, ou pelo menos alguns que eu trago aqui em relação à configuração desse marco regulatório. Primeiro, o modelo restritivo, né, dessa relação, aonde vai estipular basicamente o limite. O limite, o que é disponibilizado. Mas aí, às vezes, nós, nas discussões sobre confecções de marco regulatório, e foi esse ambiente que eu encontrei nas séries, é esse ambiente na qual o ministro tem se posicionado e se colocado, incentivado as discussões, de um marco prescritivo, aonde, né, define os critérios de oferta, define os critérios e as normas que vão ser estabelecidas a partir do momento que as partes se encontram. Tá? Como é que nós podemos sair daqui para frente? Como é que nós vamos poder trabalhar daqui por diante? E assim, sem olhar puramente e simplesmente, de uma forma rasa, né, a definição dos limites que são disponibilizados. Então, aonde nós podemos avançar mais dentro daquela expectativa e dentro daquele posicionamento que nós estamos trabalhando. Aí vem, então, esse ambiente que nos cerca, que nos circunda e que, ao mesmo tempo, nos traz um grande momento de reflexão, de discussão e de avanços, né? Que é, então, a criação de um marco regulatório, né, bem concebido, bem fixado, ele é fundamental para estimular, primeiro, a confiança. Tá? A confiança de quem presta o serviço, de quem vai colocar o seu serviço à disposição daqueles que vão buscar isso. Né? E, ao mesmo tempo, que o consumidor, né, ou que várias frentes, ou aquele que servirá daquele serviço prestado, saiba como que esse serviço vai ser bem caminhado e vai ter a previsibilidade, a expectativa de receber isso da melhor maneira possível. Então, assim, nós definimos na educação e trouxemos para a educação, para a discussão do 9057, da revisão de 5622, antigo de 5622, esse espírito, e que foi muito bem recebido através das discussões que nós tivemos com vários setores e que os setores nos trouxeram, não simplesmente um modelo que limita, mas um modelo que estabelece como será daqui para frente. Ok? Aí a séries imbuído desse espírito trouxe, ou pelo menos nós colocamos assim desde que começamos o trabalho e já recebemos de grande parte isso, uma vez que o ministro nos deu essa diretriz, três grandes metas, digamos assim, ou grandes motes, né, que estão nos norteando nesse momento. Primeiro, melhorar a qualidade da atuação regulatória do Ministério da Educação. E melhorar a atuação regulatória requer, naquilo onde é possível, né, revisar os atos, revisando, né, as normas que nós podemos avançar. E, claro, trazer uma nova metodologia e um novo comportamento na análise regulatória, consequentemente, na administração que nós temos dos nossos processos. Né? E isso acaba incidindo no segundo ponto, que seria aperfeiçoar os procedimentos e desburocratizar os fluxos. Né? E, claro, fazendo esse segundo ponto, nós chegamos no terceiro, que é reduzir o tempo de análise e o estoque dos processos. Né? Agora, nós não conseguiremos inovar muito nas discussões, sobretudo de gestão e governança nas séries, se nós não revisarmos alguns marcos regulatórios, né? Então, o EAD era o principal, pelo menos foi assim determinado, na qual nós conseguimos entregar. Nós estamos em processo de análise, de revisão de outros atos normativos, sobretudo agora, como eu vou falar daqui a pouco, do 5773, que também vai ser para nós um grande alívio, né? Eu estou dizendo para nós, no ambiente quantitativo de processos, atos e fluxos e procedimentos que nós temos, né? E eu sempre conto essa história e coloco aqui que, por muitas das vezes, os senhores e as senhoras aí, dirigentes, né, servidores, procuradores institucionais, estão acostumados a trabalhar os seus processos com as séries, né? Agora, a séries trabalha o processo de todos. Então, isso não é fácil, né? E hoje perfazem, né, aproximadamente cerca de 30 mil, né, atos que nós temos que dar conta, né? E não é pouco. E temos ali que já estão fazendo já festa de debutante, né? Mas nós temos que trabalhar esse ponto para fazer boas entregas. E esse é o nosso principal objetivo, né? Não estou sendo pragmático, mas nós vamos, em breve, poder ainda falar mais sobre esses resultados, que acredito que serão importantes para todos. Aí vem o decreto do EAD, o decreto 9057, que nos ajuda muito a perceber como que a educação à distância avançou e precisa avançar no Brasil. E, ao mesmo tempo, vai mostrar e disponibilizar aos prestadores dessa modalidade as condições para poder crescer e se sustentar nessa modalidade. Eu digo isso porque eu sou entusiasta de educação à distância. Fui tutor, sou professor e conteudista. Então, acredito nessa formação. Não estou aqui falando de gaiato, né? Acompanho, já presenciei vários ambientes virtuais, né? Acompanhei o desenvolvimento de alguns deles e gosto do que faço, né? E acredito nessa proposta. Tanto que acredito que nós estamos aqui falando sobre isso, né? E tendo essa oportunidade de, cara a cara, tirarmos as dúvidas, fazermos as sugestões, indicarmos as críticas. Então, veja só. O decreto ele trouxe alguns pontos importantes, né? Dentro desse ambiente, o credenciamento exclusivo é EAD, né? Eu vou passar rapidamente, porque eu acho que isso aqui não é mais novidade, mas é importante nós lembrarmos que a discussão não foi fácil, não foi serena, né, tranquila, houve muitos embates. Nós tivemos que fazer um processo de convencimento dentro do MEC e a gente começa fazendo a reforma dentro de casa, né? Então, a gente tem que fazer esse processo dia a dia, inclusive até mesmo momentos antes da sua publicação. Então, nós tivemos que vencer batalha a batalha, né? Matar um leão por vez. Se nós não tivéssemos matado aquele, no outro dia seriam dois e fica difícil, né, você controlar essa quantidade. Eu ia falar aqui, né, mas é importante nós lembrarmos que a equipe das séries, desde o momento, se debruçou isso como uma bandeira e levou isso adiante, né? Veja só, então, credenciamento exclusivo EAD. Isso é uma inovação. Muitos países fazem. Brasil, com a quantidade de matrículas que tem no EAD, deveria já ter feito antes, né? E nós conseguimos inovar agora nessa exclusividade da IES ao buscar o credenciamento. Não há necessidade de mais ter a sua oferta presencial para tal. As visitas serão concentradas nas sedes, as visitas que visam, né, os credenciamentos, os atos institucionais vinculados, né, autorização de cursos vinculados. Isso faz com que o processo fique mais célere e, ao mesmo tempo, traga mais racionalidade e previsibilidade para quem vai receber a visita, né? Que vai saber que vai ter uma equipe, né? A equipe vai estar focada no todo, no conjunto, e isso vai trazer para a instituição mais segurança e, ao mesmo tempo, trabalhará com mais firmeza as suas questões. Não esquecendo que um ato, né, que essa discussão da visita, né, e, obviamente, dos processos que vão envolver a avaliação, né, serão mais robustos em função disso. Então, vocês devem se preparar para as visitas mais robustas no tocante, porque vão ser concentradas na sede. Sendo concentradas na sede, vão avaliar o todo, né? Vão avaliar a capacidade institucional, o seu plano, a sua proposta de curso, se você tem capilaridade para chegar naqueles polos que você está pleiteando, dado ao quantitativo que vocês agora farão jus, dada a avaliação ao conceito institucional. O polo EAD deverá manter estrutura física, tecnológica, de pessoal, adequadas ao PDI e PPC. Isso não muda, que, como eu falei, vai exigir mais a responsabilidade daquele que quer abrir o polo e, consequentemente, mantê-lo. Monitoramento e supervisão na sede nos polos, né? Isso não foi afastado, pelo contrário. Agora, se nós estamos trabalhando de uma forma mais indutora, né? na abertura de polos, para que as instituições façam e consigam entregar os seus planejamentos, a supervisão e o monitoramento acompanharão de frente, né? Acompanharão mais presencialmente essas questões e também estarão mais disponíveis para o aconselhamento, a orientação, né? O trabalho mútuo para que todo mundo possa crescer com isso, tanto a instituição quanto as séries. Número de polos baseado no resultado da avaliação institucional, né? Eu lembro de ter feito essa discussão em Gramado e não apresentei os números de propósito, porque eu não ia colocar, né? Todo mundo queria saber, isso que estava fervendo. Então, a gente guarda um pouquinho de informações para nós, na hora certa, divulgarmos, né? A extinção de polos após a finalização das atividades, ou seja, o MEC acompanha passo a passo a desmobilização daquele polo, que uma vez a instituição criou, ou e agora mudou a orientação e não quer mais manter aquele polo naquela localidade, o MEC acompanhará passo a passo e ele será somente desmobilizado ou extinto após a entrega de todos os documentos, né, comprobatórios, que ali não existem mais alunos matriculados, a desmobilização do seu corpo docente para uma outra unidade, do seu corpo de funcionários, biblioteca, equipamentos e tudo isso, para não causar nenhum tipo de prejuízo, inclusive a emissão dos diplomas e certificados que são dali de origem. A criação de polos por ato próprio, diretamente no EMEC, e, claro, as informações deverão ser prestadas a contento, sempre e no prazo. Se nós estamos, de um lado, ouvindo, recebendo e aplicando essas inovações que o setor assim quis, nós também queremos que o setor se comporte bem. Para que comporte bem, nós temos que dar condições, e nós daremos. Então, é uma via de mão dupla que eu acho que está sendo muito bem estabelecida e estou feliz por isso. Bom, para ninguém perder nada, né, para ninguém perder nada e, digamos assim, reclamar pelo novo momento, né, e o momento anterior estava melhor, e eu tinha uma expectativa, e agora com o momento novo eu vou perder, nós criamos algumas regras de transição. Né, para que todo mundo fique feliz, né, para todo mundo vá para casa contente, né, não falando mal de ninguém, né, principalmente de nós. Né, porque senão a orelha fica quente, a gente fica tudo nervoso. Então, o que acontece? Nós criamos duas regras de transição que são importantes em relação a aberturas de polos e expectativas de recebimento de visitas. Então, elas estão ali contidas. Né? Os processos que tenham recebido visita na sede serão analisados e concluídos. Né? E aí, claro, a sede e os polos já visitados terão credenciamento publicados pelo MEC, levando em consideração a opção que a instituição tem em arquivar ou não, em continuar com o processo de visita, dado o quantitativo já requerido, ou arquivá-los e começar a vida nova, dado ao quantitativo do conceito institucional ali colocado. Né? E para processos que possuem polos ainda não visitados, é essa regra que eu acabei de dizer, né, que aguarda a visita dos polos ou arquiva os processos em tramitação. Isso lembrando sempre quem vai fazer a opção são vocês. Tá? São ali os operadores, os dirigentes, né, os procuradores institucionais, dado ao PDI da instituição ou aquilo que vocês têm como objetivo de crescimento ou missão institucional. Né? As séries e o MEC não entram mais nessa discussão. Quem vai ter a responsabilidade disso agora são as IES. Bom, aí dada a portaria 11, o que a portaria 11 trouxe de novidade é o quantitativo. Né? Lembrando sempre que a portaria ela esmiúça mais o decreto 957, coloca algumas regras importantes para trazer segurança e era o nosso compromisso de não tardar a publicação da portaria 11. E a portaria 11 trouxe os quantitativos de polos que as instituições devem, ou pelo menos podem assim requerer, uma vez que a sua nota da avaliação institucional, do seu conceito institucional, que aquele conceito, sobretudo, que envolve as visitas na sede, né, in loco, sejam respeitadas. Então, para não trazer dúvida ou até mesmo discussões infinitas, o que é melhor, o que é pior, o que vai aumentar, o que vai diminuir, nós colocamos e estamos partindo das regras já estabelecidas, do que a lei já nos coloca e, ao mesmo tempo, todo o ambiente normativo que nos cerca garante como um ponto de partida. Na nossa visão, esse ponto de partida, essa garantia, estavam ali fixadas nas avaliações institucionais. E nós trouxemos o CI para que fosse um ambiente seguro, de previsibilidade e, ao mesmo tempo, pudesse garantir às IES essas condições. CI 3 abre em 50 polos, CI 4 abre em 150 e CI 5 abre 250. Aí eu pergunto, alguém perdeu com isso? Alguém ganhou? Eu já vou falar sim ou não. Mas eu, desde já, eu desmistifico uma questão importantíssima. Ninguém perde com esse CI. Ah, mas a CI 3 perde muito. Não perde. Por que que não perde? Quantos aqui sabem e já passaram por processos? Para você autorizar 10 polos, quanto tempo levava? Quanto? Quem ainda mais? Não, brincadeira. Né? 3 anos. 2 anos e meio na média. 3 anos. Vamos colocar 2 anos e meio, que eu tenho que puxar um pouco. Né? 6 meses a menos, para mim, é negócio. Né? Agora levará nada. Nada. Então, quem está na CI3, credenciou ou já existe o CI3, leva 50 polos por ano. Agora vem a minha parte chata. Né? Quem ficar no CI3 vai ficar para trás. Tá? E agora é responsabilidades que os senhores e as senhoras têm comigo, com as séries, não estou falando comigo, mas conosco, desculpe, né? Senão eles vão puxar minha orelha, né? Mas com o Ministério da Educação, com a educação brasileira. Por quê? Isso foi feito, senhoras e senhores, para que vocês sejam estimulados a buscarem melhores índices de qualidade. Invistam, busquem, porque quem ficar no 3 vai ficar para trás. Os novos marcos regulatórios irão e vão e estimularão a qualidade, sejam ela no ambiente institucional, sejam ela no ambiente dos cursos. Então, quem ficar com 3 vai ter muito trabalho. Primeiro, para se manter no 3. Segundo, para acompanhar o ambiente concorrencial, o ambiente, né, da competitividade e, ao mesmo tempo, trazer essa questão para as suas IES e as suas regiões. Tá? Claro que, num primeiro momento, isso vai ser um ambiente de acomodações, de verificações, quem vai avançar, quem vai implementar um PDI, quem vai revisar o seu PDI. Mas isso serve para que seja um anúncio, um presságio das situações que nós iremos trabalhar daqui para frente no ambiente da regulação. E acredito que daqui não volta mais. Se nós conseguimos avançar nesse debate, conseguimos quebrar muitos paradigmas e romper alguns tabus, quer dizer que quem for trabalhar daqui para frente, seja no ambiente decisório do Ministério da Educação, terá dificuldades para retroagir por um momento mais, né, ou pelo menos recrudescer ainda mais, ou voltar a patamares que hoje já foram superados. Então, fiquem atentos, e essa é a nossa principal orientação. Né? Atente-se bem, porque a oportunidade de crescer pela qualidade agora é posta. Ninguém vai crescer mais ou deixar de crescer simplesmente pelo ato burocrático ou pelas amarras, né, que às vezes a burocracia e a imprevisibilidade disso traz para as instituições. Okay? Aí, voltando a esse assunto, eu quero mencionar um ponto que é importante nós entendermos o contexto como um todo. Né? Rapidinho? Ok? Desculpa. Então, nós temos dois pontos aqui para entender esse ambiente. Né? Em 2007, quando nós começamos com o 5622, nós tínhamos 18 cursos EAD assim registrados, credenciados e autorizados. Autorizados no Brasil. Né? Claro, momentos de avanço, momentos de retrocesso, muitas discussões, gente boa, gente ruim. Né? Agora, 10 anos depois, nós temos 2.070 processos. Eu falo processo porque isso está na minha cabeça todos os dias. Né? Mas 2.070 cursos. Né? As IES, há 10 anos atrás, quando nós começamos no ambiente daquele decreto antigo, nós tínhamos 9 credenciadas à educação à distância. Hoje nós temos 317. Pouco mais de 10% do nosso sistema regulado. Pouco mais de 10%. E muitos mistificam EAD. Né? Vai banalizar, vai trazer insegurança... E tal. E, gente, vamos olhar alguns dados e vamos perceber que nem é assim. Agora, a sua instituição, que é regional, que é local, está na sua cidade, está fixada, né, e tem uma história institucional importante, que eu já vou falar sobre isso, ganhará e muito com esse ambiente. Né? Agora, vejam só. Eu fiz uma pergunta, né, no ambiente da ABED, e a Rita, que está aqui, né, cortou meu barato. Mas, tirando ela... Né, há 10 anos atrás aqui, quem tinha smartphone? Levanta a mão. Né? Kovac, você tinha? Não? Né? Só a Rita que tinha. Né? É brincadeira, Rita. Não acho, não. Né? Mas há 10 anos atrás, ninguém tinha smartphone. as tecnologias e ferramentas da educação à distância, né, eram diferentes. Você tinha que ir lá no laboratório da sua instituição, entrar no computador, fazer, né, acessar o seu ambiente virtual, até mesmo de casa, isso era não tão possível, que a velocidade da internet não dava condições para você criar, jogar vídeos, trabalhar outros ambientes de aprendizado, né? As tecnologias eram diversas. E a nossa legislação estava olhando ainda para trás. Né? Como exemplo, a questão do acervo. Né? Se era físico, cada polo tinha que manter um acervo, né, do seu curso específico lá naquela localidade. Agora vocês já podem avançar com as questões de acervos digitais, por exemplo. E outras questões muito mais. Hoje, a minha geração, na qual eu me formei, né, já teve um contato totalmente diferente com as tecnologias de informação e comunicação que a geração que eu estou dando aula. E, quiçá, a geração do meu filho. Né, que muitos falam, eu tenho um filho de 7 anos e outro de 4, já nascem sabendo fazer, passar o dedinho no tablet. Né? E aí, esses dias, eu fui dar um videogame para ele, de controle, e eu falei, pô, vai ter uma dificuldade danada. 2 minutos ele já estava jogando, melhor que eu. E eu não jogo, né, nada, mas ele estava jogando muito melhor. Então, nós temos que perceber que as atualizações, tanto normativas quanto de ponto de vista da administração, devem acompanhar, sim, a necessidade do administrado, a possibilidade que todos têm e as necessidades que vão surgindo através dos ambientes e através dos anos. Isso foi importante para que nós pudéssemos enxergar não só esse momento, né, de perceber como que a educação superior na modalidade à distância evoluiu, mas precisa evoluir, inclusive, para trazer à tona as metas que nós temos no PNE, como o presidente, o diretor-presidente, o professor Janguia, colocou aqui. É difícil alcançar, mas já estão estabelecidas. Agora nós precisamos ter ferramentas para que essa meta possa ser alcançada, sobretudo na meta 12. Mas vamos lá. A portaria, finalizando já, valoriza a história institucional que a sua IES possui, né? Dentro da região, a marca que ela é associada à qualidade, à localidade. Isso faz com que, e aí vem um dado bastante interessante, né? Quase 90% das IES credenciadas à oferta de educação à distância possuem apenas um polo. Um polo. Ok? Um polo. O que é esse polo? A sua sede. Né? Que estão, geralmente, aonde? Na sua cidade, na região. E ali ela é vinculada, as pessoas conhecem pelo nome, sabem que você vai entregar uma boa qualidade, que você vai entregar bons resultados para a formação daquele jovem, daquele adulto. Mas veja só, né? Pouco menos de 90% das IES credenciadas à educação à distância estão em um polo, especificamente. Né? E isso faz com que o desafio ainda seja mais instigante, né? E que valorize, claro, nesse momento, a história institucional. A qualidade vinculada às bonificações, né? Atualização e compromisso da norma, potencializar a supervisão, os focos em resultados, que nós queremos que vê todo mundo crescendo, a competição, concorrência, a liberdade e a confiança. E aí, enseja também na discussão do 5773. Né? São dois momentos. A discussão sobre bônus regulatórios. Né? Eu, particularmente, manifesto todas as vezes que eu sou contra essa nomenclatura de bônus regulatório, né? Mas a gente vai encontrar um outro nome. Né? Mas, olha só, bônus regulatório vinculado aos resultados da avaliação institucional. Aqui, a maior utilização de atualizações cadastrais e menos processos, ou seja, fica mais a responsabilidade de vocês, visitas únicas para credenciamento e autorizações vinculadas e também para grupos de cursos. Né? Isso é uma coisa que o setor tem pedido muito, né? E nós temos visto que isso é possível avançar e avançaremos. Né? A configuração e a presença dos conselhos profissionais, menos tempo para análise, inclusive para não atrapalhar o nosso processo regulatório, e a análise será feita com aqueles conselhos profissionais que estão na lei, né, que estão já previstos em lei. Eu enfatizo isso. Essa é uma discussão que nós teremos bastante forte com os conselhos e, claro, não estou arregimentando aqui apoio, mas estou mostrando que o posicionamento das IES é importante nessa hora para somar no posicionamento que a SERES terá daqui para frente. Auditoria independente nos casos de apresentação e substituição de algumas demonstrações, né, por pareceres de auditoria independente. É o exemplo das questões contábeis, né? Isso é uma possibilidade que a IES terá, se caso for de interesse, dela promover e dela contratar essa auditoria e assim fazer a sua apresentação. O fortalecimento da fiscalização, E eu acredito que o momento de desregulamentação traz uma importância, um questionamento, como é a qualidade, e nós responderemos através dessa aproximação mais enfática, prudente e amistosa que a fiscalização fará com as IES e também promoverá esse encontro, essa ligação e a construção de pontes para isso. Tá? A comutação das penalidades em relação à supervisão e as portarias específicas com padrões decisórios, uma vez que a portaria 40, ela avançou muito, mas hoje ela traz muito mais problema do que solução. Em relação, principalmente, eu estou falando aqui para os PIs, né? Sabendo o que eu estou dizendo. Alguns sabem a portaria 40 de trás para frente, de cor salteado, né? Mas para quem pega a portaria 40 pela primeira vez, toma um baile, né? E nós vamos fragmentar, fatiar no bom sentido, por temáticas, né? Credenciamento, autorizações vinculadas e daí vai, né? Processo de reconhecimento de curso. Para finalizar, eu trago essa discussão. E aí, coloco aqui, que eu não vou tomar mais tempo, né? Mas é preciso sair do elevador. Por que é preciso sair do elevador? Né? Acabar com a discussão de quem ganha mais e quem ganha menos. Quem sobe mais, aí vem o elevador, né? Quem sobe mais no ambiente dessa nova regulamentação à distância, quem desce, né? E ficar nessa especulação. Por que eu trago isso? E eu faço essa advertência concordando que as situações de mercado, as situações concorrenciais, elas sempre são levadas em consideração. Claro, vocês estão num ambiente de competição, né? E, ao mesmo tempo, de competência. Mas, sem levar em consideração, né? O que quem tem CI mais, quem tem CI menos, vai crescer mais ou crescer menos, e deixando de olhar para o todo, deixando de olhar para o prédio que esse elevador se encontra. Olha só que prédio bonito que nós construímos, que prédio forte que nós construímos. Nós construímos em conjunto, não foi somente a mão do MEC que estava nessa portaria. Nós ouvimos a sociedade, nós ouvimos os regulados, as associações participaram no debate, os pares participaram, o CNE participou ativamente, né? Indicando caminhos, sugestões, soluções, orientações. E agora, o debate, a princípio, ficou reduzido nisso. Não sei se vocês acompanharam, né? Quem vai crescer menos, mas não olharam o quão bom é esse decreto e essa portaria para o ambiente da educação à distância no Brasil. E eu quero conclamá-los a olhar do outro lado do rio, né? A verificar que o ambiente prospectivo, ele é importante, ele é fundamental para o processo de vocês, mas a situação da educação à distância no Brasil poderá avançar como nunca. E é o que nós esperamos e nós iremos trabalhar para isso. Conto com vocês, agradeço demais a oportunidade que nós temos de trabalhar, de apresentar, e vamos sair do elevador, porque agora quem anda no prédio são vocês. Usufruam das disposições e aquilo que nós temos de melhor para oferecer na portaria, no decreto e nas outras normas que virão, né? Usufruam bem, invistam na qualidade, porque a qualidade agora será mais do que nunca exigida para as instituições. Estaremos do lado de vocês para que isso possa acontecer. Contem conosco. Muito obrigado.